Boa noite. A graça e a paz em nome de Jesus, amém? Mateus capítulo 9, 35 a 38. Quero que você abra sua Bíblia. E recapitulando antes de entrar no texto, ontem nós vimos que o nosso Deus é o Senhor da missão. O grande Deus, o onipotente Senhor, Ele é o Senhor da missão. Hoje de manhã vimos algumas coisas gerais no primeiro momento, né? E uma das coisas que eu destaco é que, por Deus ser o Senhor da missão, antes de pensar na missão, nós temos que pensar em nosso relacionamento com Ele. A missão será concretizada com eficácia se a igreja estiver lado a lado com Jesus Cristo, na dependência dele, conhecendo ele cada vez mais, nos aprofundando, nos estreitando nesse relacionamento que ele quer ter conosco. Então, missões se começam no coração de Deus, ele nos convida, nos chama, nos capacita, nos envia, nos acompanha, nos prepara, nos dá todas as condições necessárias para realizarmos o seu plano. Então, tentei chamar a nossa atenção para analisar como está a nossa vida com Deus, a nossa relação com o Senhor. Estamos bem com Ele, amamos a Cristo, aprendemos dEle, nos alimentamos dEle, bebemos dEle. Como está a vida da igreja com o Senhor da missão? Acho que para mim isso é o ponto fundamental, se de fato queremos realizar bem, com responsabilidade, a missão de Deus que Ele nos confiou de uma maneira graciosamente. De manhã também vimos sobre o cabalado que foi lá, que não quis ir para Nínive, mas foi, teve que ir. Vimos que Deus, Ele, na sua soberania, Ele age como quer, com quem Ele quer, no momento que Ele quiser, né? Ele agiu chamando Moisés ontem, com quase 80 anos. Então, não se ache velho para fazer missões, tá? Não se veja, é muito tarde. Não é tarde, nada disso, está repreendido, em nome de Jesus. Se você está vivo aqui conosco, você é útil na obra do Senhor. Moisés, 40, 80 anos, lá estava ele sendo chamado por Deus, Deus se apresentando a ele, né? E ele se relutando, e Deus então capacitou, e ele teve que ir. E Jonas, contrapartida, um caba mais novo, foi chamado, não quis ir, fugiu, Deus largou a tempestade, meu Deus, foi, convencido e fui. Né? E de manhã eu tentei mostrar para você ter cuidado, para não entrar dentro da boca de um grande peixe. Crente teimoso vai para dentro da barriga do grande peixe. Cuidado. Pastor, está ameaçando? Não, mas Deus está ameaçando. Deus trata com justiça e amor igrejas teimosas, crentes trabalhosos. Deus, Ele trata, Ele disciplina, né? Ele te convence da forma que Ele quiser, que Ele bem quiser. E hoje nós vamos ver sobre o maior missionário do cristianismo, que não é Paulo, é o próprio Jesus Cristo. Ele é o grande missionário. O grande Deus dos céus e da terra veio aqui nos ensinar missões. E nós temos que olhar para Jesus nesse momento para podermos perceber algumas lições ou princípios, né, missionários que devem ser adotados por cada um de nós. Por cada um de nós. Olhando para Cristo e assumindo a responsabilidade pessoal que temos como alguém que conhece Cristo, que o ama e que deseja obedecê-lo nessa condução do seu plano eterno aqui na terra, enquanto ainda temos. Nós não podemos, irmãos, como igreja ou crentes, pensarmos que temos a autoridade de terceirizar a missão. A missão que Deus tem e deu para a igreja realizar, cumprir, não pode de maneira alguma ser terceirizada. Vai outro, manda outro, eu não, está tão bom aqui na igreja. Não, Senhor, será que é isso mesmo que o pastor está falando? Não, então, não pode não, isso não pode. É você que tem que fazer a missão. É o crente que tem que realizar a missão de Deus aqui na terra. Não existe manda outro, tem um pastor, vai missionário. Você... Ah, não, eu mando oferta, então está suficiente. Não, isso não é suficiente. Né? Missões não é... Não se trata simplesmente ou somente de dinheiro. É você estar se envolvendo, mergulhando nesse projeto de Deus. Como? Falando, testemunhando. Aquilo que nós procuramos ver de forma tão clara em Atos 1:8. Deus te deu a salvação, o Espírito dele habita em você, de maneira que o Espírito vai te conduzir a você falar. Falar é o ministério de fala, de ensino. Ide por todo mundo e fazer discípulo. Depois vai ensinando. Ah, pastor, mas eu não tenho capacidade. Quem disse? Quem disse que você não tem capacidade? Uma vez que o Espírito Santo habita em você, uma vez que Deus te chamou, uma vez que você compreendeu o que é o Evangelho. Então, se você é um crente, obviamente você entendeu o Evangelho, correto? Sim ou não, irmão?
Sim.
Se você compreendeu o Evangelho, significa que você... Hã? Pode falar, irmão. É capaz de ensinar outro. Tá? Irmãos, não tem desculpa não, viu? Tem chorinho não. Se você entendeu o Evangelho da Graça, recebeu Cristo como Salvador, compreendendo toda a sua amplitude nesse significado, você pode ensinar a alguém. Né? Ah, não sei muito, ensine o que você sabe. E o fundamento é Cristo Jesus morrendo em substituição por pecadores perdidos. Você tem que ser ousado, ser intrépido nessa direção. Deus me chamou, eu entendi, conheço pecadores, bem pertinho de mim, alguns longe, mas vamos começar por de perto. Eu vou ensinar. Eu vou pegar a Bíblia e ensinar a palavra de Deus. Irmãos, tem muita gente que lê a Bíblia e não está entendendo nada. Sabe o que é que falta? O que é que falta? Hã? Falta você ir lá e ensinar e explicar. Lembra do encontro do eunuco com Filipe? Né? Tá, o camarada estava lendo, estava mais perdido que segue em tiroteio. Deus manda o eunuco, ou Deus manda o Filipe. Entende o que lê? Não estou entendendo nada, não tem quem explique. Opa, cheguei, eu vim para isso. Explicou Isaías e outras partes da palavra do Senhor. Falta isso, irmãos. Temos que entender que a simplicidade do Evangelho, embora seja profunda, é simples. Né? Não caça chifre na cabeça de cavalo. Você não vai encontrar nunca. É simples. É ter uma vida de santidade, conhecer a Cristo como Salvador, entendendo a pecaminosidade do homem, olhando para Jesus e pronto. E vai lá, só basta você ser ousado. Só basta você dizer, Senhor, eis-me aqui. Né? Então vamos olhar para Jesus, vamos? Não quero ver aqui ninguém terceirizando essa tarefa, essa responsabilidade, pois foi dada aos discípulos de Cristo. Eu acredito que vocês são discípulos de Cristo, amém? Então, o que é que falta? Fazer? Discípulo. Como é que faz discípulo? Pregando a palavra do Senhor, a exemplo de Cristo Jesus. É o que nós vamos ver no texto que vamos ler, e depois vamos tocar em alguns pontos principais do texto. É Mateus, capítulo 9, 35 a 38. E o meu objetivo é olhar para Jesus e termos coragem de romper algumas barreiras as quais Cristo, ele rompeu. Vamos lá. Mateus 9, 35 a 38, diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar mais uma vez. Senhor eterno, bondoso Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por mais uma vez estar com o teu povo reunido em adoração, em louvor, ó Deus, em honras ao Senhor. Muito obrigado por tua graça que nos alcançou poderosamente, eficazmente, nos mostrando a nossa desgraça, a nossa perdição, e, ó Deus, nos mostrando também o teu grande amor por nós, um amor incompreensível, um amor imerecido. Obrigado, ó Deus, o Espírito Santo, que veio até nós nos convencendo dos nossos pecados e do teu juízo. Obrigado pela esperança eterna que temos somente em Jesus Cristo. E também obrigado por nos chamar, não apenas para a salvação, mas para falar da tua salvação oferecida ao pecador perdido. Ó Pai, nos ajude a entender, a compreender a dimensão desse chamado e a sermos obedientes naquilo que o Senhor quer de nós, sermos responsáveis como teu povo escolhido. Assim oramos, para que o Senhor também abençoe esse momento de leitura e aprendizado da tua palavra. No nome de Jesus, amém. O ministério de Cristo Jesus foi abrangente, territorialmente e socialmente. Territorialmente, nós vamos perceber que Jesus, no texto aqui, no que nos é apresentado, diz Mateus aqui que ele percorria todas as cidades e povoados. Alguns deles, não está aqui no texto, mas vou mencionar: Belém, Nazaré, Cafarnaum, Caná, Jerusalém, Betânia, Decápolis, Samaria, Cesareia de Filipe, Judeia, Galileia, Jericó, Sidó, Betsaida, Magdala, Efraim, Betesda, Mar da Galileia, Terra dos Gadarenos e etc, etc, etc. Jesus caminhou bastante, bastante. Dizem que em média Jesus percorria por dia, ou caminhava por dia, 32 quilômetros. Vamos pensar, Jesus percorrendo, caminhando, né? 32 quilômetros, andando de vilarejo a vilarejo, de povoado a povoado, cidade a cidade. É muito? Hã? É chão que nem presta, né? 32 quilômetros, tantas cidades e povoados alcançados por Jesus Cristo. Ele não mediu esforços, ele percorria. Ele alcançou multidões. E além do, pensando no espaço, na quilometragem, na quantidade de cidade, eu também entendo que Jesus, por onde passava, encontrava com todo tipo de gente. Ele andava no meio das piores pessoas do seu tempo. Pessoas rejeitadas pela socialite religiosa de Israel, pessoas desprezadas por essa elite hipócrita que ocupava os cargos religiosos da época. Jesus estava no meio deles. Muitas vezes quebrando barreiras étnicas, barreiras sociais, uma cultura em algum tempo, machista, tudo isso Jesus rompeu, né? Tudo isso Jesus rompeu. Você pode lembrar comigo? Não anotei aqui, mas lá em Mateus, João capítulo 4, Jesus ali caminhando um longo percurso para encontrar uma pessoa, uma mulher, a samaritana. Seus discípulos, ao encontrarem, ao vê-lo, Cristo, ficaram, oh, tal. Jesus rompeu tudo isso. Ele não quis saber de o que pensava a cabeça pecaminosa do fariseu, do amorreu, daquela raça de víboras, como o próprio Cristo chama e João Batista também chamou. Ele percorria, ele estava nas multidões. Fazendo o quê? Comendo pizza com eles? Não, às vezes almoçando, mas pregando no meio da rua, na casa de publicanos, perdoando prostitutas, curando pessoas que nunca viu na vida, falando do reino, falando do evangelho, acompanhado por sinais, a qual o próprio texto aqui nos apresenta. Cristo não mediu esforços. Às vezes cansado, com sede, exausto. Em um dos únicos momentos que Cristo dormia, os próprios discípulos o incomodaram, morrendo de medo de morrer afogado. Senhor, salva-nos. Cristo não teve descanso praticamente. O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Caminhava, mal dormia, acompanhado por pessoas que muitas vezes estavam querendo só o que ele poderia dar, os benefícios terreais, sustentar com as suas providências físicas, alimento, curas e tudo mais. Mas lá estava Jesus Cristo, caminhando no meio do povo. Caminhando no meio do povo. Isso porque ele sabia muito bem, com perfeição, claro, a sua missão. A sua missão. Ele não teve medo de se expor às pessoas da sua época. Não foi preconceituoso. Recebeu muitos julgamentos errados. Está ali o beberrão. Olha o outro lá, o comilão. O pai dele quem é? E a mãe? Ninguém se sabe. Quem é esse aí que chega quebrando ou rompendo as barreiras? Os nossos costumes santos. Cristo, ele teve um ministério territorialmente e socialmente abrangente. Não limitou o espaço nem classes sociais para visitar, para pregar, para ensinar. Pelo contrário, estava lá no meio, como fala, no olho do furacão, disposto a receber pedradas, julgamentos e tudo que se passava contra ele, revelado através das atitudes dos seus inimigos co-irmãos, seu próprio povo, ao qual ele veio dar a vida, o povo de Israel. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver comigo e com vocês? Olhando para Cristo, olhando para mim, olhando cada um para si só. O que é que esse comportamento de Jesus Cristo tem a ver comigo? Como eu posso aprender, vendo Jesus aqui no texto, percorrendo todas as cidades e povoados, andando no meio de indigentes, tocando em leprosos, com feridas graves, feias, tocando ou sendo tocado por prostitutas, até uma vez enxugaram a Cristo, lavaram os pés de Cristo com lágrimas e os cabelos. Que escândalo! Que escândalo para a época. O que isso tem a ver comigo? Como isso se relaciona com missões? Com evangelismo? Será que Jesus está falando alguma coisa para nós aqui, irmãos? Nós que somos acostumados a viver dentro da nossa caixinha, com medo de correr algum risco de vida, ou melhor, morte, nos acostumando a uma segurança, esquecendo o quê? A segurança principal, completem, nós já temos, ou não? O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo conosco? Pandemia, é muito citado esse troço aí de pandemia, vou citar também. Pandemia, todo mundo morrendo de medo de morrer, crente morrendo de medo de morrer, de ser tocado e de tocar em alguém. Menino, eu vi cada coisa naquela época. Loucura, uma histeria geral, mundial, até aonde? Hã? Até na igreja do Senhor. Até na igreja do Senhor. Na época, eu vou ver se eu me lembro, mas eu lia um pouco sobre isso, na história passada, na época da peste bubônica na Europa, os crentes faziam sabe o quê? É servir como cobaias. Os crentes faziam sabe o quê? Os enfermeiros, principalmente, recolhiam os corpos nas ruas. Os crentes foram para o enfrentamento. Se morrer, hã? O crente está onde se morrer? Será que estamos mesmo? Você confia nisso mesmo? Cristo estava ali, no meio da ralé. Pessoas rejeitadas, desprezadas por todos. Mas lá estava Jesus, pregando, testemunhando, falando do reino, fazendo a missão do Pai. Cristo tem muito a nos ensinar aqui. Isso é um confrontamento entre o que Deus fala e o nosso comportamento social também. Hã? O que é que vocês acham sobre isso? Somos melhores do que Cristo? Claro que não. Nós somos os piores. E glória a Deus porque Ele só salva os piores. Aqui não tem ninguém bonzinho. Aqui não tem menos pior. Todo mundo está nivelado aqui. Deus salva os piores. A sua graça nos alcançando de uma forma maravilhosa nos dá essa condição de pensar o que Jesus tem a me falar nesse texto, né? Cada um de nós em nossa segurança. Muros altos, cerca elétrica, né? E Jesus aqui nos ensinando que ele estava no meio do povão. Tem pessoas que você pode alcançar. Não precisa andar muito, não. Né? Tem um missionário, não me lembro o nome, mas ele disse, para fazer missões, basta você atravessar a rua. Né? Basta atravessar a rua, você já encontra um campo. Não sei se foi Adoniran Judson que disse que todo coração sem Cristo é um campo missionário. E todo coração com Cristo é um missionário. Não precisa ir longe, não. Atravessa a rua. Se você mora em condomínio, melhor ainda, é um campo difícil. Vá ao teu vizinho de baixo, de frente. O nosso corre-corre nos impede desses contatos com pessoas que estão tão próximas e carentes do Evangelho que a gente esquece disso, da simplicidade, da necessidade que há de nós percorrermos, estarmos no meio do povo, ter gosto por contato físico, um aperto de mão, um abraço, abrindo uma oportunidade maravilhosa de quê? De pregar, de sentar e abrir a Bíblia e ler e falar de que Cristo reina, que Cristo é esperança, que Cristo tem perdão para o pecador, atolado na desgraça do pecado. Cristo nos ensina muito, pelo menos a mim, e eu acredito que a vocês também. Temos que sermos ousados, intrépidos, corajosos. Se tivermos que morrer fazendo algo assim, não há morte mais honrosa. Ou há morrer falando de Cristo para alguém, seja numa praça, numa feira, no vizinho, do lado, da frente, alguém próximo. O que é que está acontecendo conosco? É a pergunta que eu tenho repetido. Temos preguiça? Temos medo? Descansamos no falso descanso? Porque o momento aqui hoje, desse mundo aqui para a igreja, não pode haver descanso nesse sentido missionário, evangelístico. Nosso descanso maior nos aguarda. Eita, vai ser bom. Será que nós vamos morar perto um do outro, lá no céu, hein? Na nova terra? É o descanso que nós devemos ansiar. Mas enquanto não estivermos lá, aqui tem muita coisa para fazer, tem muita alma para ser alcançada, tem muito campo perto ou longe, nas diversas localidades, para irmos pregar a palavra de Deus. Jovens, alcancem os teus amigos jovens. Adolescentes, sejam desafiados, pratique missões na sua escola, convide pessoas para a igreja, ofereça um curso bíblico, evangelístico. Material não falta, falta nós estarmos dispostos a ir e seguir o exemplo de Cristo, que percorria todas as cidades e vilarejos, em todas as classes sociais, as mais desprezíveis, as mais altas da sociedade, mas lá estava Jesus comendo, almoçando com publicanos sem futuro, considerado por Israel. Jesus comendo com um ladrão sem vergonha. Lá estava Jesus comendo com Zaqueu. Como é que pode um negócio desse? Você comeria com um ladrão, irmãos? Almoçaria, sentaria numa mesa com um ladrão, cobrador de imposto? Você é capaz de se sentar com uma prostituta numa praça, meu irmão, minha irmã, e abrir a Bíblia e ler para ela as Escrituras Sagradas? O mundo precisa de Jesus, o mundo precisa da igreja, uma igreja ousada, que confia na segurança que foi nos dada em Cristo, por sua morte e por sua ressurreição. O mundo quer ver isso em nós, irmãos. O mundo está atolado nessa gama de pecados, de preconceitos, de tudo que não presta. A igreja, como foi lido na leitura do capítulo 5, nosso irmão leu, é luz. Uma luz não se apaga, uma luz se coloca para iluminar a escuridão. Né? A igreja precisa sair da nossa caixinha, nós precisamos disso. Eu sempre falo que o espaço local aqui é nosso quartel-general. É onde nós nos alimentamos, somos treinados na palavra, ensinados, capacitados pelo ensino. Nossos líderes nos dado para isso, para nos ensinar, para nos preparar, para em oração aqui juntos, nessa reunião solene, nos cultos, nas EBDs da vida. Aqui é o nosso quartel-general, onde nós recebemos toda a alimentação necessária. Para quê? Para irmos nos lugares mais perigosos que possa existir. Para romper as barreiras dos nossos próprios corações. Para quebrar preconceitos alimentados aqui, ó, nesse coraçãozinho velho, pecaminoso. Eu sou gago também, viu? E luto com isso. Por isso que eu disse, manhã que pregar aqui é um milagre medonho em todo canto. Viu? Nós precisamos quebrar o nosso coração, romper tudo isso. Oh, povo infeliz é pecador, irmãos. Mas feliz em Cristo, claro. Estamos dispostos a isso? Né? Você agora consegue pensar em alguma pessoa? Consegue pensar em algumas experiências que você poderia fazer o que Cristo fez e acabou não fazendo? O ministério de Cristo foi abrangente territorialmente e socialmente. E é o que ele pode aqui nos ensinar, além de tantas coisas. Mas também no versículo 35, ainda, além dele percorrer todas as cidades e povoados, ele percorreu, fez tudo isso com um propósito. Qual? O texto aqui claramente nos ensina. Fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Ensinando e pregando. É bom a gente pensar aqui e olhar no texto a importância que Cristo dá ao congregar, ao estar junto do seu povo. Ah, Jesus percorria todo canto, mas também não deixava de congregar, né? De estar junto com o povo, lá no templo, junto com os seus compatriotas. E aqui as duas coisas podemos aqui interligar: o valor de estarmos congregando, adorando a Deus em comunidade cristã, e ao mesmo tempo ir fora, fazendo o que ele fez, pregando. Ensinar, pregar. Ensinar, pregar. Receber o evangelho e ensinar de acordo com a vontade do Senhor. Então, Cristo, ele enfatiza aqui o seu ministério de ensino e pregação do evangelho. E a força aqui, a ênfase aqui, é justamente na mensagem que Cristo está entregando. Evangelho de Cristo. Muitos crentes, eles não evangelizam mais porque alguns pensam que eles devem responder todas as perguntas dos seus ouvintes. É? Ah, mas se ele me responder isso ou aquilo, se ele me perguntar sobre o sexo dos anjos, sobre a volta de Cristo, se ele me pedir para explicar a origem do mal, esses questionamentos que até hoje ninguém sabe e nós ainda continuamos discutindo. Mas centralidade da mensagem é o evangelho. Isso você já sabe. Ou não? É o que Cristo quer. Ele nos ensina a ensinar o seu evangelho. É a mensagem, é o coração de Deus, é o evangelho. É o Cristo ressurreto, morto e ressurreto, dando a esperança ao pecador. Irmãos, eu não tenho respostas para tudo. Você também não tem. Tem brigas teológicas que começaram desde o princípio, no início da igreja. Reforma, pós-reforma e até hoje. Nós temos questionamentos, dúvidas, que nós não vamos conseguir responder. Mas uma coisa nós conseguimos responder. Qual é? Hã? A solução para o pecador. Uma coisa, o principal de tudo, você conhece a resposta, que há salvação para pecadores perdidos. É isso que você tem que se preocupar. Se der para estudar com mais profundidade outros assuntos, amém. Glórias, vá atrás. Mas o centro da mensagem está aqui. A mensagem, como eu sempre falo, está pronta. A mensagem do Evangelho você não diminui nem acrescenta. É suficiente. Basta você se preparar espiritualmente, orar ao Senhor, me dar pessoas e pronto. Ah, pastor, é tão simples assim? Eu acho que é. Me desculpa, mas é simples. Basta você arredar os pés. Basta você contemplar o campo que está bem pertinho de você. Basta isso, só isso. E confiar na direção do nosso Deus, do nosso Pai, do seu Espírito Santo que habita em nós. Então, o ministério de Cristo, irmãos, teve propósitos: ensino e pregação. Uma mensagem central: o Evangelho do Reino. Mensagem que é suficiente para dar a salvação a todo aquele que crê. E podemos ver também no versículo 35 ainda, que a mensagem foi acompanhada com provas coerentes acerca da sua messianidade. Cristo, ele teve que realizar ou cumprir o que estava escrito por ele. Curas, toda sorte de doenças, isso deveria acompanhar a sua messianidade. As pessoas ouviam a mensagem, viam ele curando e realizando grandes coisas. De fato, ele veio para isso, para, além de pregar, autenticar o seu chamado messiânico. O que podemos aplicar conosco, para a igreja? Nós também podemos dar esses sinais, não de curas mirabolantes, mas de um testemunho santo, de uma fala, de um comportamento, demonstrando amor e interesse pelas almas perdidas. Claro que Deus, na sua soberana vontade, ele cura e nos deu a oração para isso, para clamar por curas de enfermidades. Mas há uma cura bem mais grave que o Senhor Jesus, ele se dispõe a fazer, que é a cura do pecado. Uma condenação merecida, a qual em Cristo o pecador pode se livrar. O ministério de Jesus teve propósitos. O ministério desta igreja deve ter também. E de todas as igrejas que se consideram bíblicas, fiéis às Escrituras Sagradas. A igreja existe para o ministério da missão de Deus. Como eu falei de manhã, deve ser considerada o top principal. O principal propósito da igreja deve ser o principal propósito de Cristo. E lembra de manhã, nós falamos, se a igreja está unida em Cristo, obrigatoriamente está unida com a missão de Cristo. Cristão olha para Cristo e o imita em todos os seus comportamentos e alvos. Mas também, vamos para o 36. O ministério de Cristo, irmãos, foi um ministério de visão e ação. Visão e ação. Cristo não somente ficou o quê? Olhando, vendo. Versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ele viu as multidões, pessoas completamente sem rumo, sem esperança, sem cuidado algum. Os pastores que foram colocados para Israel naquele tempo, para Jerusalém, estavam completamente irresponsáveis, sendo uma maldição para o povo. Em vez de aliviar o peso, faziam é colocar mais peso sobre os ombros do povo de Deus, no caso Israel, completamente um povo perdido. Subiam, desciam, faziam suas atividades, cumpriam seus rituais, mas completamente perdidos. Uma multidão aflita e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Pessoas carentes de cuidado. Pessoas carentes de atenção. Pessoas carentes de amor. Pessoas carentes do evangelho ao qual o próprio Cristo ele veio pregar. Sua compaixão o levou a agir em favor de pecadores. Vamos imaginar se Jesus Cristo, ele, o Pai, o Espírito Santo, diante da desgraça aqui na terra, Jesus só olhando para você. Não é? Ele não ficou só olhando para mim, nem para você. Compassivamente, ele agiu em nosso favor. O que eu posso aprender com isso? olhar para as multidões e desenvolver a mesma atitude. A compaixão aqui não se limita a um sentimento. A compaixão aqui é algo que eu olho a necessidade de alguém e eu tomo atitudes em benefício de alguém. Consegue compreender? Fácil. Se compadecer não é apenas você chorar e ter pena. Oh, meu Deus, o bichinho! Não, não é isso não. A compaixão me faz ir em direção a alguém que está em uma situação desastrosa. A compaixão me leva a fazer o bem para aquele tão necessitado pecador. Olhar as multidões não é o suficiente. Você tem que ir até as multidões e realizar algo para o seu bem. E o melhor bem para as multidões, sabe qual é? Não é cesta básica, não é simplesmente uma ajuda financeira, o que é correto, mas não é isso. É você sentar e falar do grande amor de Deus. E falar do grande juízo que virá sobre o pecador. Cristo, ele veio ao mundo, irmãos, tendo compaixão de mim e de vocês. Ele quer que tenhamos a mesma atitude. Olhar para alguém sem salvação e ir até lá. E dar a mão, mostrar que há esperança. Em Cristo, todo pecador pode ter a esperança que você agora tem. Agora você precisa ir lá. Você precisa abrir a tua boca, você precisa ser ousado, você precisa deixar muitas vezes os seus próprios confortos, o seu próprio conforto. Cristo olhou, viu a multidão perdida, cansada, e foi até eles, e veio até nós. Homens e mulheres perdidos, sem esperanças, cansados de uma religiosidade falsa, pecaminosos em tudo, mas Cristo olhou para você e veio até você. Ele não esperou você ir até ele, ele veio até mim. O pecador tem que ser alcançado, tem que ser buscado, tem que ser amado, temos que exercer essa compaixão. Para cumprirmos a tarefa missionária, devemos tirar o foco de nós mesmos e direcioná-los às pessoas que não sabem para onde estão indo. Novamente citando João capítulo 4, né? Cristo ali estava cansado, ele estava com fome e com sede. Os seus discípulos perceberam isso. Tanto é que o que foi que eles fizeram? Foram para a cidade atrás de comida, preocupados com a fome de Cristo. Eles chegam, Jesus está fazendo o quê? Hã? Pregando, ensinando aquela mulher. Não é? E Cristo, eu gosto muito quando Jesus fala: eu tenho uma comida que vós... Hã? Quem lembra? Qual é a comida que vós não conheceis? Fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Jesus não estava olhando para as suas necessidades naquele momento. Faminto, cansado, exausto, sedento, querendo beber água, mas ali ele estava cumprindo a missão. Não olhou para si. Olhou para aquela mulher carente, perdida, uma mulher adúltera, cansada, triste, amargurada pelos seus próprios pecados. Mas lá estava o Salvador, lá estava o Messias, fazendo a missão, amando aquela mulher como nenhum outro mais conseguiu amar. Se entregando por ela, se apresentando como aquele que estava disposto a solucionar o seu maior problema, o seu pecado. Diz o texto que aquela mulher, prontamente, ao entender graciosamente a mensagem, correu para a sua cidade, Samaria, contar aos outros. E os outros vieram, quando de fé ela estava Jesus, e pessoas crendo. Não é? Temos que tirar o foco de nós mesmos. Nós não somos o centro da vontade de Deus. O centro é o Evangelho. Você não é o centro do amor do Senhor. Ele próprio é o centro. Ele nos alcançou para alcançar outros. E Cristo nos mostra aqui, irmãos, como fazer. Como fazer? Ver e agir. Ver e agir. Não simplesmente sentar no banco e ver as pessoas passando para cima e para baixo. O que nós temos que fazer, irmãos, para sermos responsáveis pela missão? Olhe para Cristo, que aqui está todas as respostas. Temos que ser confrontados com a palavra e o nosso comportamento, que você sabe, eu não conheço aqui vocês, mas vocês se conhecem. Vocês se conhecem e eu me conheço. O texto aqui é claro. Sair do canto, olhar e alcançar as multidões, ovelhas como que não tivessem pastor. As pessoas estão desse jeito hoje, irmãos, aflitas e exaustas. Tenho certeza que você está pensando em alguém aí, talvez. Se você forçar a cabeça aí, você vai lembrar de alguém que está passando por crises existenciais, pensamentos suicidas, tristezas profundas, a alma amargurada, cansada de tudo, cansada de todos. As pessoas estão desesperadas neste mundo. E a igreja está aqui para realizar a missão. Você foi comprado para ser útil no reino de Deus. Não busque ou não tente se isentar do grande projeto que Deus tem para estarmos cumprindo. E caminhando para o fim, irmãos, Jesus, ele foi realista quanto às suas limitações. Ele percebeu que não poderia fazer tudo sozinho. Ele estava ali como ser humano, limitado. E ele nos ensina aqui a levantar um clamor a Deus. Versículo 37 e 38. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, medonha, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Antes de ir para Antonina, a gente conheceu essa família, irmão Thales e Aline, e uma vez ela nos falou: Pastor Doca, vocês são resposta de oração. Porque eles moravam há 3 anos no sítio, lá em Assaré, e estava sem cuidado pastoral. Rapaz, isso me deu uma emoção tão grande. Eu fui resposta de oração de uma família. Que honra! Que honra! Que privilégio! Que privilégio! Nós também precisamos orar. Mas antes de orar por mais trabalhadores, eu quero que você se veja como um trabalhador na grande seara. Eu desafio vocês a orarem por si mesmo, de forma mútua. Senhor, eu sou um trabalhador. Faça com que eu tenha trabalho nessa área específica, missões. Você faz parte da seara. Você é um trabalhador. Eu ouso até falar que vocês, cada crente aqui, é resposta de oração de outros crentes. Você que se converteu, absolutamente eu tenho certeza, outras pessoas oraram por você. Não foi assim? Você é um trabalhador. Você pertence à grande seara. Mas é necessário mais. Rogamos, temos que rogar por mais trabalhadores, porque o campo de fato é grande. E a gente só tem noção, irmãos, da imensidão do campo quando vamos ao campo. O sertão é difícil, pecadores de todo tipo, de todo jeito, aqui também, né? Vocês sabem. Mas lá o negócio é mais escasso. O trabalho lá é árduo. É difícil. Além das barreiras pessoais, meu coraçãozinho ainda, que muitas vezes me engana, tem as condições sociais que tantas vezes emperram o trabalho. É difícil. Mas Deus é o Senhor da Seara, aquele que capacita, que provê, que envia, que provê tudo aquilo que nós estamos necessitando. A carência de trabalhadores é real. Uma ordem, um clamor, devemos fazer ao Senhor. E temos que entender a grandeza de tudo isso. Que em nome de Jesus, cada um de nós aqui estejamos nos vendo como um trabalhador. Que precisa arregaçar a manga, no singular mesmo, a manga, e colocar a mão no arado, porque o serviço é pesado lá e aqui também, sem reservas, mas confiando no Deus de toda provisão. Amém? Vamos com as nossas cabeças, por favor, e orar. Eu quero, antes de orar, que você convidar você a pensar sobre esses pontozinhos tão marcantes, né, tão claros, a analisar sua vida, seu coração, suas atitudes, sua agenda também. É bom olhar nossa agenda semanal, nossa agenda pessoal, familiar, igreja, mas sua agenda pessoal, como está? E eu desafio você a colocar em sua agenda de oração: Senhor, me dá uma pessoa para pregar essa semana. Se me der duas, amém. Senhor, me capacita em encontros diários com alguém, me capacita a ter essa coragem de falar de Deus, de falar do nosso Salvador, para a glória de Deus e a salvação de tantos ouvintes que podemos ter semanalmente. Nosso Deus, grande Pai, obrigado por esse momento, obrigado por cada instante que o Senhor nos deu juntos. Que o Senhor receba toda glória, toda honra, todo louvor, e o Teu Espírito Santo nos incentive, nos motive, nos ensine, nos desafie, nos mostre portas de pregação, ó Deus, de forma individual, cada um aqui no seu cotidiano, que o Senhor a cada momento esteja despertando em nós essas oportunidades únicas de abrir nossa boca e falar do teu grande amor. Obrigado pelos momentos aqui com a igreja. E peço tuas bênçãos, tuas ricas bênçãos, com toda esta igreja, Pai. Oramos assim, gratos em nome de Jesus. Amém. Amém.